alguns dias antes, testando equipamento, alinhando, e no dia 1º de junho de 2005 começamos aí sim a operar de maneira definitiva. E agora chegando aí a 1º de junho de 2026, como passa rápido, hein, gente? Como passa rápido. Eu me lembro muito bem daquela luta toda, tantas pessoas que nos ajudaram para poder colocar essa emissora para funcionar, obra, documentação. Gente, não foi fácil não. E agora pensar que já se passaram 21 anos é inacreditável, hein? É inacreditável. Pois é, pessoal. E estamos aí, firme e forte, graças a Deus, com o apoio de todos vocês, né? Então que venha o 21 anos no próximo dia 1º, o 22, o 23, o 24, o 25 e muitos outros anos para a gente estar caminhando juntos por aqui, não é verdade? Eita, mas que é bom demais, né? Eita, mas que é bom demais. Gente, deixa eu dar um aviso importante para vocês que vem lá da Oral Dentes. Deixa eu mandar um abraço pro Dr. João, nosso parceiro aí da Oral Dentes, nosso cirurgião dentista aí da Oral Dentes e toda a sua equipe, a nossa amiga Lurdinha. E olha, gente, a Oral Dentes há alguns dias vem passando por uma instabilidade com o seu número no WhatsApp, né, o número do telefone. E parece que aquele tradicional, o 996140202, no momento tá perdido, não tá funcionando, e a Oral Dentes está com um número novo. Então anota aí que é o 9 98367229, tá? Novo número então da Oral Dentes Rio Casca, 31 99836 7229. Ligue agora, agende sua consulta hoje e descubra como podemos iluminar o seu sorriso. Oral Dentes Rio Casca, 31 99836 7229. Em nome de Oral Dentes, pessoal, rapidinho, vou lá em Belo Horizonte, chegar lá na Assembleia Legislativa, porque o Tarcísio Duarte também está chegando por aqui. Bom dia, Tarcísio, seja bem-vindo, meu parceiro.
Bom dia, meu amigo Alisson Ribeiro. Bom dia a todo mundo ligado no Extra News. É sempre um prazer estarmos juntos. E aqui estamos nós para mais um dia de aqui direto do Legislativo Mineiro. Olha, o que nós temos para esta quarta-feira é que transformar a água da chuva, que muitas vezes causa prejuízos no campo em reserva hídrica para o período da seca, é o objetivo do projeto Vitrines de Barraginhas, lançado pela Assembleia de Minas e entidades parceiras. As informações com a repórter Graziele Mendes.
A proposta é implantar pequenas bacias escavadas no solo para reter a água da chuva e fazer com que ela infiltre na terra, ajudando a recuperar nascentes, reduzir a erosão e melhorar a disponibilidade hídrica em regiões rurais. Além das barraginhas, estão previstas ações de conservação de água e solo, como terraceamento, adequação de estradas rurais e cercamento de nascentes em matas ciliares. Segundo o engenheiro agrônomo da Embrapa, Luciano Cordoval, que idealizou esse modelo de barraginhas, a tecnologia é simples, de baixo custo, mas de grande impacto.
Enxurrada zero. O que é uma enchente? A enchente é a soma de todas as enxurradas de todas as fazendas, de todas as propriedades. Se você faz em todas as enxurradas, no nascedouro delas, você faz uma barraginha, você matou o problema.
As primeiras vitrines vão ser implantadas em Mirabela, no norte de Minas, Periquito, no Vale do Rio Doce, e Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha. Para o prefeito de Virgem da Lapa, Jim Passarinho, é a oportunidade de uma solução permanente para uma região que enfrenta históricos problemas de escassez hídrica.
E só quem vive no semiárido, quem tem apenas 2 meses de chuva, 10 meses de seca, sabe o que é a falta d'água.
A expectativa é que as áreas escolhidas para abrigar as primeiras barraginhas funcionem como modelos para produtores rurais, prefeituras e gestores replicarem a técnica. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Leite, lembrou que a iniciativa é fruto de meses de debates realizados num seminário promovido pelo Parlamento Estadual pelo interior do estado. O evento resultou num plano de enfrentamento à crise climática que, com as barraginhas, começa a sair do papel. O presidente da LMG afirmou que o objetivo é mudar a realidade do estado.
Para que a gente, quem sabe, num futuro muito próximo, possa se ver livre dos caminhões-pipas, de poços artesianos. A ideia nossa é que outros prefeitos, que outros produtores, que outras entidades possam entender e conhecer o projeto Barraginhas e possa ser replicar na sua cidade, nos seus municípios, para que a gente consiga ampliar esse projeto como um todo.
O investimento previsto é de cerca de R$300 mil por vitrine, com recursos do Programa Estadual de Conversão de Multas Ambientais. O projeto também prevê cursos, visitas e capacitação de produtores rurais e gestores.
São parceiros da Assembleia o Governo de Minas, a Embrapa, a Emater e a FAENG, e também a Associação Mineira de Municípios da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, ao vivo, Tarcísio Duarte, falando para a Extra FM, o Extra News. Valeu, meu querido Alisson, um abraço para você e toda a sua grande audiência, tudo de bom, excelente quarta-feira aí para todo mundo e até amanhã.
Até lá, Tarcísio, para você também, grande abraço, tchau, tchau, meu amigo. Direto de Belo Valeu. Horizonte, Assembleia Legislativa, Tarcísio Duarte. Gente, tá chegando a notícia de um acidente grave agora aqui no Trevo de Sericita, próximo a Abre Campo. Segundo as primeiras informações que chegam, uma caminhonete, um Fiat Uno, bateram de frente. Há possíveis vítimas fatais no local, porém ainda sem maiores informações, tá? Então, para quem está no sentido aí, Abre Campo, atenção redobrada, muito cuidado. Infelizmente, um acidente grave, agora há pouco, aqui no Trevo de Sericita, com possível vítima fatal, entre uma caminhonete e um Fiat Uno. A gente está recebendo mais informações e assim que a gente atualizar, eu passo para vocês, tá bom, gente? Fica então aí atenção, até porque deve estar interrompido o trânsito. O SAMU acaba de chegar, a Polícia Rodoviária Federal também está a caminho. Devemos ter então aí provavelmente interdição, no mínimo de um lado da pista, né? Porque ali a gente tem um corrimão que separa um lado do outro. Então vamos aguardar aí maiores informações, tá, gente? Desse grave acidente, então, agora há pouco, ali no Trevo de Sericita. Agora são 11 horas e 50 minutos, hora certa, restaurante e sorveteria da Valéria. Venha almoçar com a gente aqui na Praça da Prefeitura ou peça pelo delivery 319-8457-8443, viu, gente? 319-8457-8443. Hoje tem filé de frango empanado, carne de panela de porco, frango assado, alface, tomate, pepino, arroz, feijão, feijoada, farofa, macarronada, purê de batata com carne moída, guisado de abóbora com quiabo, angu, bolinho de espinafre, mostarda refogada, molho de sardinha com batata, banana frita, macarronese e maionese. 319-8457-8443 ou venha até o nosso restaurante aqui na Praça da Prefeitura. Peça também a sua sobremesa geladinha, tá? Sorvetes, picolés e sundaes amareto. Em nome de Restaurante e Sorveteria da Valéria, rapidinho, eu vou pro intervalo comercial e já volto na sequência. Tem mais notícia, tem mais informação. Volta comigo, gente!
Você está procurando um bom local para fazer as suas refeições? Churrascaria e Lanchonete Jacarandá, aberto todos os dias, de 6 às 22 horas, com café da manhã, almoço com churrasco, lanche da tarde e jantar. Prefira a Churrascaria e Lanchonete Jacarandá, com cardápios variados e um tempero sem igual. Lanches, omeletes, almoço com churrasco e jantar. E para acompanhar toda a linha de bebidas, ligue 30 51 99910-4633. Churrascaria e Lanchonete Jacarandá, o endereço mais saboroso da cidade. Você se preocupa com a saúde do seu coração? Procurando um médico especialista em cardiologia, Dr. Rodrigo Barbosa Cardoso, médico altamente qualificado e quase 30 anos de experiência, pronto para cuidar do seu bem-estar cardiovascular. Oferecemos exames cardíacos, tratamento de hipertensão, prevenção de doenças cardíacas e muito mais. Ligue agora para marcar a sua consulta, 3817-5059 ou pelo WhatsApp 319-8253-2907. Dr. Rodrigo Barbosa Cardoso, Rua Cônego Trindade 63, Guarapiranga, Ponte Nova. Cuidar da saúde do seu pequeno é um gesto de amor. A doutora Elisa Rocha Couto, médica pediatra, está atendendo em Rio Casca, na clínica especializada ao lado do hospital, e também em seu consultório, na Avenida Francisco Nassif 135, em Abricampo. A doutora Elisa acompanha o crescimento e o desenvolvimento das crianças com carinho e dedicação. Agende sua consulta pelo telefone 319-8476-7158. Doutora Elisa Rocha Couto, carinho, atenção e cuidado para o seu pequeno crescer com saúde. Você sabia que 70% dos adultos reconhecem que atividade física previne doenças, mas só 30% praticam atividades regularmente? Quando você move o corpo, movimenta a prevenção. A Indomed cuida do seu ritmo, por dentro e por fora, com exames de alta tecnologia, atendimento humanizado e incentivo à prática de atividade física. Participe do Endomovimento. Suar por fora, cuidar por dentro. Clínica Endomed.com.br 319-8693-0652, em Ponte Nova.
Fim de semana com super ofertas na AGV Importe é pra você aproveitar. Confira: prato Duralex Astral fundo unidade 4,29, manteigueira de vidro Aurora 16,99, jarra inox 1 litro e 800 ml 49,99, chaleira elétrica 1 litro e 800 ml 54,99, kit talher 24 peças só 29,99. Tem muito mais ofertas esperando por você nesta sexta e sábado na GV.
Atenção pais e responsáveis de Rio Casca e região. No Colégio Educar, seu filho tem ensino de qualidade, com professores preparados e tecnologia em sala de aula e um ambiente acolhedor e seguro da educação infantil ao ensino médio. Aqui se forma o futuro com responsabilidade e dedicação. Matrículas abertas. Ligue agora 319-7151-2223. Vem pro Educar. Educação que transforma vidas.
Atenção! Pra que pagar um plano mais caro se você tem um só em vida a partir de R$ 36,90? Há mais de 24 anos no mercado, oferecendo empréstimos de peças ortopédicas e descontos verdadeiros em consultas, exames, laboratórios, farmácias, academias e muito mais. Planos com telemedicina e cremação inclusas. E na fatalidade, cobertura completa. Chama no zap 31-3872-1868. Só em vida. Tradição, benefícios reais e muito mais por menos.
Cansado de pagar caro na sua conta de luz? Chegou a hora de economizar de verdade com a Horizonte Energia Solar. Agora você instala o seu sistema solar e parcela em até 96 vezes, com até 120 dias de carência para começar a pagar. E produtor rural, atenção, temos condições especiais pelo Plano Safra, com pagamento anual e carência facilitada. Produza sua própria energia e reduza seus custos. Ligue agora 319-9063-1460. Horizonte Energia Solar. Economia inteligente para sua casa ou propriedade.
E você de Rio Casca está procurando um almoço saboroso, diferente e cheio de variedades?
Então vem para o restaurante Sorveteria da Valéria. Aberto todos os dias, com comida fresquinha, tempero caseiro e aquele cardápio repleto de opções que agrada toda a família. E na sobremesa, sorvetes e picolés amareto no pote e também no self-service. Peça também pelo nosso delivery 319-8457-8443. Restaurante Sorveteria da Valéria. Aqui o sabor é garantido. Estamos na Rua Cônego Scott 181, no centro de Rio Casca.
Extra FM. 11 horas, gente, 58 minutos e a hora certa, mais uma vez, restaurante e sorveteria da Valéria. Agora, gente, quarta-feira, 27 de maio, e eu vou te trazer as ofertas direto da quarta da limpeza lá do Entre Rios Supermercados. Já passou por lá hoje? Já aproveitou as ofertas? Gente, tem por toda a loja, tá? Em todos os departamentos. Começando com o sabão em pó brilhante, caixa de 1,6 kg, a R$17,99. Amaciante Amacitel 2 litros, R$8,99. Água sanitária mais 2 litros, R$4,99. Detergente Limpol 500 ml, R$2,29. Papel higiênico Mili Bianco 60 metros com 12 unidades, R$16,99. Gente, tem também arroz Flor da Praia 5 quilos a R$14,99. Feijão preto Anchieta 1 quilo R$5,49. Açúcar Laçúcar 5 quilos R$12,99, gente, na quarta da limpeza, direto da loja, direto do Entre Rios Supermercados, que tem ainda macarrão Mara Azul 500 gramas R$2,79, leite condensado Piracanjuba R$5,99, biscoito Vilma 360 gramas R$4,99. Vinho Pérgola, tinto, suave, seco, 1 litro, R$22,99, pessoal. Cerveja Itaipava, latão, 473 ml, R$3,29. E olha isso, gente, mingau de milho verde, R$2,49 a cada 100 gramas. Isso é bom, hein? Isso é bom, hein? E ó, direto do balcão do açougue, se liga nessas ofertas. Salsicha Avivar, quilo, R$ 7,99, gente. Pernil suíno, peça ou pedaço, quilo, R$ 14,99. Costelinha suína, gente, R$ 17,99 o quilo. Somente hoje, aqui no balcão do açougue do Entre Rios Supermercados, nesta quarta da limpeza, que tem também, e não pode faltar, né, aquela maçã de peito, gente, R$ 33,99 o quilo. Já a chã de dentro, R$ 41,99 o quilo. A alcatra bovina, R$ 49,99 o quilo. Hora de economizar de verdade é aqui na quarta da limpeza, direto da loja, direto do Entre Rios Supermercados. E por falar em economizar, está acontecendo o Renova Já Zitinho Casa e Construção em Abre Campo, viu, gente? Ofertas por toda a loja com condições especiais. Peça o seu orçamento agora pelo 319-9795-7321. 319-9795-7321 ou 98237-1655. Zitinho Casa e Construção, titio!
Volta de volta, titio!
Extra News. Extra News. Extra News. Extra
News. É, gente. É, gente, de volta, quarta-feira, 27 de maio de 2026, com temperatura máxima na casa dos 30 graus, mínima de 19, e previsão aí de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado. Tá chegando uma mensagem para mim aqui, gente, é do nosso amigo Beto Guimarães, ex-prefeito de São José do Goiabal. Ei, Beto, muito bom dia, seja bem-vindo, meu parceiro.
Alisson Ribeiro, ouvintes aí da nossa Rio Casca, todos os ouvintes aí, Alisson, desse importante veículo de comunicação que é o seu. Viu que notícia boa ontem, meu irmão? Pelo STF. Agora, juiz que comete crime, não será mais beneficiado, entre aspas, com a aposentadoria, não terá mais prêmio. E vai perder a aposentadoria e pode perder o cargo, Alisson. Isso é corretíssimo, sabe por quê? Juiz, promotor, ministros, ministro do Tribunal de Contas, ministros de estados, secretários de estado, tem que dar exemplo. Então, se o povo tem um tratamento para esse pessoal, aí tem que ter o mesmo tratamento. Ou melhor, o mesmo tratamento que se dá esse pessoal, os juízes e as outras autoridades, tem que ser dado ao povo, é óbvio. Ser o correto. Acredito muito que o nosso país vai melhorando com atos de moralidade igual esse, viu, Alisson? Um abraço, viu? É Beto, ex-prefeito de Goiabal, que está falando. Beto Guimarães, um abraço, irmão.
Um abraço para você também, Beto. Sim, muito bom, gente. Vocês estão acompanhando essa história? Eu vou apresentar mais um pouquinho para vocês sobre essa modo de punir juízes corruptos, né? Que antes a punição máxima era a aposentadoria compulsória, onde os caras iam para casa e continuavam recebendo tudo o que tem direito. O ministro Flávio Dino mudou isso e ontem a primeira turma reverendou. Vamos ouvir essa matéria com o repórter João Rosa?
Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter a decisão que acaba com a aposentadoria compulsória como punição máxima para magistrados. Os ministros rejeitaram o recurso apresentado pela Procuradoria-Geral da República e confirmaram a decisão individual do ministro Flávio Dino, relator do caso. Ao votar, Dino afirmou que a aposentadoria compulsória não representa uma punição efetiva e acaba transferindo para a sociedade o custo da sanção disciplinar aplicada aos magistrados. O ministro também criticou o fato de juízes punidos por infrações graves continuarem recebendo remuneração proporcional ao tempo de serviço mesmo após o afastamento do cargo. Vamos ouvir o que disse o ministro Flávio Dino.
Ora, se um juiz vem de uma decisão judicial, se o juiz mata alguém, esse juiz tem que ser punido, claro. Ora, se a punição é uma aposentadoria compulsória, quem está suportando o ônus da punição dele? A sociedade. É a sociedade. A punição é para quem, afinal? Para o contribuinte. Porque o magistrado que matou alguém, cometeu homicídio, será sustentado pela coletividade enquanto viver. Então, realmente, há uma violação até à natureza da punição. É uma punição que não pune.
O entendimento do relator foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, formando a maioria no julgamento. O ministro Cristiano Zanin também votou para manter a decisão, mas apresentou divergência parcial em relação ao voto de Flávio Dino. Com isso, a primeira turma do Supremo mantém o entendimento de que a aposentadoria compulsória não poderá ser mais aplicada como punição máxima aos magistrados. De Brasília, João Rosa.
Extra News. Extra News.
Obrigado, obrigado, João Rosa, direto de Brasília, com as informações sobre a punição a juízes. Enfim, gente, era uma aberração, né? Era uma aberração. O magistrado cometia um crime grave, como o próprio Dino disse aí, vendia uma decisão, vendia uma sentença. E era a punição dele era ser aposentado, ir para casa ganhando todos os salários, tudo que ele tinha direito. Não pode, né, gente? Muito errado. O último juiz que foi beneficiado com essa punição foi um juiz lá do Mato Grosso, né, que soltou um líder do PCC, vocês estão acompanhando. Ele foi preso ontem ou anteontem na Bolívia, né? Esse magistrado, esse era um desembargador que levou dinheiro, levou propina para poder soltar um dos maiores traficantes líderes do PCC aqui no Brasil. O cara foi solto num plantão, chegou em casa, rompeu a tornozeleira, foi embora para Bolívia, foi preso agora depois de 6 anos. E o juiz que fez isso, desembargador, né, um corrupto, um pilantra, um bandido igual qualquer outro, foi punido com aposentadoria, ganhando o mesmo salário com todas as vantagens. Pensa, gente, bandido sendo tratado como magistrado. Aí não dá, né? Então, muito boa essa decisão do Flávio Dino, que foi acompanhada pelos demais membros aí da primeira turma e que mudaram essa regra, né? E agora o juiz vai ser mandado embora mesmo, se cometer crime e sem direito a nada, como qualquer outro brasileiro, e ainda vai responder processo, né, gente?
Extra News. Extra News. Extra News. Extra News.
12 horas agora, 7 minutos e a hora certa por conta de churrascaria e lanchonete Jacarandá. Alô, você que está passando aqui pela BR-262, quilômetro 119 ou próximo. Você que está à procura de um bom local para fazer as suas refeições, churrascaria e lanchonete Jacarandá. Carnes nobres, cortes especiais e aquele buffet super completo estão te esperando aqui na Churrascaria Jacarandá, anexo ao Posto Jacarandá. Agora, se você prefere aquele lanche rápido, aquele pão com linguiça maravilhoso, aquele salgado premium ou aquele hambúrguer artesanal feito na brasa, Lanchonete Jacarandá, anexo à rodoviária, na antiga Cotoxés. Entregamos também no delivery, tá, gente? Vai lá no nosso Instagram e clica no link e peça aí os sabores da brasa Lanchonete Jacarandá. Em nome de restaurante e lanchonete Jacarandá, gente, deixa eu continuar aqui lá em Brasília. Ontem eu falei para vocês a respeito de uma mudança que aconteceu sobre a norma regulamentadora número 1, que altera as regras sobre a saúde mental dos trabalhadores aqui no Brasil. Vocês viram alguma coisa a respeito disso? Ouviram alguma coisa a respeito disso? Gente, o que muda para o trabalhador com a nova regra sobre a saúde mental? Já estão ligados nisso? Presta atenção. A nova atualização da norma regulamentadora número 1 entrou em vigor ontem, terça-feira, 26 de maio, e aumenta a responsabilidade das empresas sobre fatores que podem levar ao adoecimento mental dos trabalhadores. A mudança obriga as empresas a identificar, prevenir e gerenciar situações que possam afetar a saúde mental dos funcionários, como metas abusivas, jornadas exaustivas, assédio moral, sobrecarga e falhas na organização do trabalho. Com isso, a saúde mental deixa de ser tratada apenas como uma responsabilidade individual do trabalhador e passa a ser vista também como uma questão ligada às condições e à organização do ambiente laboral. A atualização da norma regulamentadora número 1 prioriza a prevenção e exige que empregadores adotem medidas concretas para reduzir fatores de risco. A norma também reforça mecanismos de escuta dos trabalhadores e incentiva a participação dos funcionários na definição de metas e amplia a fiscalização sobre empresas com altos índices de afastamento por transtornos mentais, além de fortalecer o combate ao assédio moral, sexual e outras formas de violência no trabalho. Enfim, minha gente, essas são as principais normas que reforçam os mecanismos de metas e fiscalização sobre as empresas. E a importância desta nova regra para os trabalhadores, gente, segundo os especialistas, um dos principais impactos da atualização da NR1 é evitar o adoecimento do trabalhador por questões de saúde mental. O Brasil bateu recorde no número de afastamentos por transtornos mentais por 2 anos seguidos. Um levantamento elaborado pela Organização Internacional do Trabalho, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, com base em dados do INSS, mostra que mais de 2.000 profissões registraram afastamentos por transtornos mentais no Brasil. No topo da lista aparecem ocupações como vendedor do comércio varejista, faxineiro e auxiliar de escritório, trabalhadores que atendem o público, mantêm serviços essenciais e sustentam boa parte da rotina urbana. Segundo especialistas, as profissões mais afetadas têm em comum vínculos mais frágeis, pressão por metas, jornadas extensas e maior exposição a risco, como violência urbana e situações traumáticas, caso de técnicos de enfermagem, motoristas e vigilantes. Com a atualização da NR1, a expectativa é que esses números diminuam a partir da prevenção dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Segundo dados da Previdência Social, as mulheres representam mais de 60% dos afastamentos por saúde mental. A atualização da NR1 fortalece o entendimento de que saúde mental também é uma questão de saúde e segurança no trabalho. Na prática, trabalhadores passam a ter mais respaldo para denunciar condições consideradas adoecedoras, como pressão excessiva, jornadas abusivas, metas inalcançáveis e assédio moral. Segundo a juíza do trabalho, Mirela Caú, a principal mudança é que o foco deixa de estar apenas no indivíduo e passa a incluir a forma como o trabalho é organizado. A juíza diz assim, abre aspas, o risco psicossocial não é do sujeito, é da atividade de trabalho. Isso significa que situações que antes muitas vezes eram tratadas como fragilidade individual passam a ser analisadas também como consequência da dinâmica de como o trabalho é gerenciado dentro das empresas. Especialistas avaliam que a norma também pode facilitar o reconhecimento do nexo entre trabalho e adoecimento mental em casos de afastamento ou ações judiciais. A juíza diz, abre aspas, já reconhecemos transtornos mentais como acidente de trabalho quando há relação com a organização do trabalho. Fecha aspas. Outra mudança prática é que empresas poderão ser cobradas antes mesmo de existir um trabalhador afastado. Ou seja, a fiscalização poderá exigir mudanças ao identificar riscos psicossociais no ambiente de trabalho, mesmo sem casos formalmente registrados de adoecimento. Segundo os especialistas, a expectativa é que a atualização pressione empresas a tratar a saúde mental com o mesmo nível de atenção dado hoje a acidentes físicos e outros riscos ocupacionais. Para o auditor fiscal do trabalho, Rogério Araújo, a entrada em vigor das mudanças representa um avanço importante na prevenção dos problemas de saúde mental relacionados ao trabalho. De acordo com ele, a inspeção do trabalho está preparada para esse novo momento, tanto com a chegada de novos auditores, quanto com a capacitação técnica para fiscalizar os riscos psicossociais nas empresas. Ele afirma, abre aspas, o adoecimento mental relacionado ao trabalho cresceu de forma significativa, especialmente após a pandemia, e agora passa a receber um tratamento mais estruturado e obrigatório dentro da gestão de risco das empresas. Estamos falando de fatores ligados ao ambiente e à organização do trabalho que precisam ser identificados, monitorados e prevenidos. Fecha aspas, palavras do auditor. Enfim, gente, são coisas da modernidade, são coisas do mundo de hoje que a gente vai ter sim que se adequar. Afinal de contas, todo mundo está falando que está ficando doido, que conhece alguém que está pirando, que não está dando conta, a correria está muito grande. Ou seja, são mudanças que a gente tem que se adequar a elas, não é verdade? E por falar nessas mudanças, em Brasília pode avançar hoje as mudanças também na nova escala de trabalho. Quem vai trazer as informações para a gente? Deixa eu ver quem vai ser. Aline Peçanha, direto de Brasília, então, com as últimas informações sobre a escala 6x1.
Extra News. Extra News. Extra News.
E é hoje que a Comissão Especial da Câmara dos Deputados volta a votar a PEC que prevê o fim da escala 6x1 e a redução gradual da jornada semanal de trabalho no Brasil. O texto do relator, o deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, prevê que essa carga horária semanal caia de 44 para 40 horas em duas etapas ao longo de um ano. A primeira redução seria para 42 horas ainda este ano, em 2026, e a expectativa da Câmara é votar a proposta no plenário até amanhã. Durante a última audiência pública na Câmara, que aconteceu ontem, a deputada Érica Hilton disse que a base favorável à PEC vai tentar, de toda forma, barrar qualquer tipo de mudanças no texto.
Daqui até quinta-feira, que nós vamos dar batalha para que esse texto seja votado até quinta-feira no plenário, nós teremos que permanecer vigilante, lutando contra os inimigos da classe trabalhadora que irão fazer todas as manobras possíveis para tentar destruir o texto, para tentar colocar jabuti, para tentar confundir, e a gente tem que estar esperto.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que acredita no apoio do Senado caso a proposta avance dentro da casa. Por outro lado, representantes do setor produtivo seguem criticando a PEC. Depois de uma reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, afirmou que a proposta pode trazer impactos negativos para a economia brasileira.
Uma vez que o texto que está sendo aprovado, ele não é condizente com a realidade da economia brasileira. Ele é totalmente adverso aos diversos interesses, inclusive dos próprios trabalhadores e dos próprios consumidores. E o que nós queremos é construir a solução, para que nós possamos discutir um assunto tão importante, tão crível, com a devida responsabilidade, sem a influência de motivações eleitorais, para que o Brasil, mais uma vez, não tenha um custo com medidas tomadas de forma intempestiva.
E além da redução da jornada, o acordo também prevê medidas voltadas aos microempreendedores, como a flexibilização de contratações e discussão sobre aumento do teto de faturamento do MEI. De Brasília, Aline Peçanha.
Obrigado, obrigado, Aline Peçanha, direto de Brasília, e as informações sobre a mudança na escala de trabalho. Agora são 12 horas e 21 minutos, é a hora certa, Jabá Beer. Ei, Jabá, e essa reforma aí, rapaz? Tá igual feed burro, tá demorando, mas tá ficando bom, hein? Parabéns pra você, pra toda a sua equipe. E tem novidade, hein? Mais uma novidade no Jabá Beer pra você. Empadinha artesanal, feita com carinho e sabor que conquista. Crocante por fora, recheada por dentro. Ô Jabá, eu tô desde ontem esperando a minha empadinha, Jabá. Tô aqui com meu menino nascendo com cara de empadinha. Manda logo essa empadinha pra nós aí, moço. Não judia, não. Pessoal, tem de carne seca, frango com bacon, frango com catupiry e lombo com bacon. Eu vou querer uma de carne seca e uma de frango com bacon, hein, Jabá? Manda logo essa empadinha aí porque, olha, está irresistível de não pedir, hein? Então, gente, não perca tempo, vem até o Jabar Beer ou peça pelo 319-7144-4576. 319-7144-4576. Não perca tempo, crocante por fora, recheada por dentro, é a novidade Jabar Beer. Empadinha artesanal. Será que vai chegar hoje essa empadinha? Porque ontem o Jabá me deixou no toco, viu, gente? Vamos ver se hoje chega. Em nome dessa empadinha artesanal Jabá Bia, rapidinho vou pro intervalo e já volto. Volta comigo.
Você está procurando um bom local para fazer as suas refeições? Churrascaria e Lanchonete Jacarandá, aberto todos os dias, de 6 às 22 horas, com café da manhã, almoço com churrasco, lanche da tarde e jantar. Prefira a Churrascaria e Lanchonete Jacarandá, com cardápios variados e um tempero sem igual. Lanches, omeletes, almoço com churrasco e jantar. E para acompanhar toda a linha de bebidas, ligue 319-9910-4633. Churrascaria e Lanchonete Jacarandá, o endereço mais saboroso da cidade.
Chegou a seleção Volkswagen Mais. É, amigo, a marca que o brasileiro conhece e confia entra em campo com ofertas imperdíveis.
E olha a seleção que a Recreio escalou pra você. Bônus no usado de até R$28.500, taxas a partir de zero e o lançamento do ano. O novo Tiguan já disponível para Best Drive. Venha para a Recreio Volkswagen e garanta o seu.
Volkswagen, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol.
Venha para Recreio em Ponte Nova.
Desacelere, seu bem maior é
você. Vida. Sente dor ou queimação no estômago? Sofre com refluxo, gastrite, gordura no fígado, intestino preso, diarreia frequente ou dor abdominal? Esses sintomas não devem ser ignorados. O Dr. Tiago Rocha, médico gastroenterologista, está pronto para te ajudar, oferecendo acompanhamento completo para doenças do estômago, fígado, vesícula e intestino. Realizamos exames de ultrassonografia, intolerância à lactose e H. pylori. Agende sua consulta pelo telefone 3871-1044 ou pelo WhatsApp 319-8537-1044. Doutor Tiago Rocha, cuidando da sua saúde com atenção e cuidado.
Quer um sorriso mais bonito e saudável?
Então venha para Oral Dentes e o Casca. Aqui você encontra implantes, clareamento, limpeza, aparelhos e restaurações, tudo em um só lugar, com atendimento humanizado, conforto e segurança. Ligue agora, Telezap 319-9836-7229. Oral Dentes Rio Casca, cuidando do seu sorriso do início ao fim. Rua Doutor João Pinheiro 87, segundo piso, Galeria CG, Centro Rio Casca. Telezap 319-9836-7229.
Na infância, cada etapa constrói um futuro de oportunidades. Na juventude, formamos um futuro cheio de oportunidades. A educação transforma quem aprende e muda o mundo. Acreditamos em valores que formam e educação que transforma.
Matrículas abertas. Escola Nossa Senhora Auxiliadora Ponte Nova. www.enzanet.com.br ou ligue 3817-1255.
O suspense acabou. Vem aí a campanha que vai movimentar sua obra. Comprando pisos no mês de junho na Baião Material, argamassa sai de graça. Isso mesmo, é qualidade e vantagem para você terminar sua obra com economia. E tem mais, a entrega é rápida com frete grátis na região. Visite uma de nossas lojas no Grama ou Piedade de Ponte Nova. Ou compre pelo WhatsApp 319-8485-0973. Baião Material de Construção. Comprou, ganhou. Argamassa grátis.
Quero um chope gelado, cremoso e saboroso, ou um hambúrguer artesanal com dois bifes de 90 gramas. Então vem pro Jabar Beer. Aqui sua cerveja favorita está sempre trincando de gelada. Temos um cardápio completo para você. Pastéis com diversos sabores, sucos naturais, porções deliciosas e uma promoção especial. Comprou 10 lanches, o 11º é por nossa conta. Venha conferir e aproveitar ou peça pelo delivery. 319-7144-4
99994-5576. Jabá Beer, o sabor que conquista em Rio Casca, na Praça da Prefeitura.
Vem aí a festa mais esperada do ano. Prepare o coração, porque a emoção vai tomar conta da cidade.
Dia 29 de maio, Rio Casca vai vibrar. Pepe Figueiredo com o melhor do sertanejo.
30 de maio, a energia de Humberto e Ronaldo.
Não fala não pra mim, bebê.
E pra fechar com chave de ouro, Natanzinho Lima. Realização Prefeitura Municipal de Rio Casca, sem Celte.
Extra FM.
12:27, hora certa, Infornet. Aqui você não espera, navega. Ligue agora 0800-494-0336 e contrate o seu plano de internet banda larga 100% fibra ótica. Em nome de Infornet, a nós aqui de novo, gente!
Extra News. Extra News. Extra
News. Tá chegando, hein, gente? Tá chegando! É, aniversário da nossa cidade, grandes shows, muita festa, gente bonita. E o tempo fica estável em boa parte de Minas Gerais. O céu fica parcialmente nublado em praticamente todas as regiões, porém na porção sul e sudeste do estado, áreas de instabilidade atmosférica favorecem a formação de nuvens no período da tarde e há previsão de tempestades que podem ser severas nas regiões sul de Minas e Zona da Mata. Possibilidade de chuva isolada e sem volume significativo no leste e nordeste mineiro. Para gente, sol com muitas nuvens durante o dia, período de céu nublado, noite com muitas nuvens, mas sem chuva, tá, gente? Hoje, 27 de maio, é Dia Nacional da Mata Atlântica, Dia do Profissional Liberal, Dia do Serviço de Saúde e Dia do Engenheiro de Custos. Parabéns a todos os homenageados hoje, principalmente os pessoal do Serviço de Saúde, né, gente? Tão importante aí no nosso dia a dia, tá nas nossas visitas, nas nossas casas. Grande abraço para vocês, muito obrigado por tudo, tá? Ó, Mega Sena acumula e vai a 6 milhões de reais. Uma aposta de Minas Gerais acertou a quina, viu, gente? Ah, ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena 3011, sorteadas nesta terça-feira. O prêmio acumulou, a estimativa é que chegue a 6 milhões na próxima quinta-feira. As dezenas sorteadas ontem foram 2, 5, 27, 36, 40 e 60. Em todo o Brasil, 16 ganhadores acertaram a quina, uma delas é de Belo Horizonte e cada uma vai receber R$ 54.125,58. Hoje tem Copa Sul-Americana ao vivo aqui na Rádio Extra, viu, gente? A partir das 19 horas, o Galão da Massa entra em campo em busca da classificação. Eu volto amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h30 da manhã, porque agora está chegando o Jornal da Itatiaia Tarde, as últimas notícias do dia, as notícias do esporte, e eu vou deixando para vocês aquele abraço do tamanho do mundo, e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado, tchau, tchau, fui!
O da Itatiaia Tarde.
Meio-dia e meia.
Atenção, emissoras da Itasat, rede Itatiaia.
Comissão Especial da Câmara debate agora o fim da escala 6x1 antes da votação. ONG denuncia assassinato de cachorro que perseguiu galinhas em Mariana. Homem acusado de usar diploma falso para dar aulas na educação básica no interior do estado. Operação após a apreensão de uma tonelada de cocaína apreendida no aeroporto de Confins. Maços de notas de 200 são encontrados em mala durante a operação que apura fraudes no INSS.
Jornal da Itatiaia Tarde, edição Cátia Pereira, coordenação de redes e afiliadas Cássia Cristina, direção de jornalismo Fernanda Rodrigues, direção geral Maria Cláudia Santos.
Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 27 de abril de 2026. Jornal da Itatiaia, tem também edição de Daniele Camargos, a apresentação de Kátia Pereira. Agora, meio-dia e 31, nós vamos direto à Câmara dos Deputados, onde a comissão especial debate agora o fim da escala 6x1 antes de votação. Quem acompanha é a repórter Aline Peçanha. Boa tarde, Aline.
Oi, Kátia, boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui ao vivo, exatamente. A nossa reportagem está aqui na comissão especial que discute o fim da escala 6x1, a PEC da escala 6x1. O que que acontece nesse momento? Uma discussão entre os parlamentares, foram mais de 40 parlamentares inscritos. Essa discussão que ainda deve acontecer aí, pegando a parte da tarde também. Então, cada deputado apresenta o seu posicionamento, se é a favor, se é contra, os seus argumentos. Existe uma expectativa de que, após essa discussão, que essa votação da 6x1 vá de fato, às vias de fato, podemos dizer assim, em plenário da Câmara. Nós separamos aqui um trecho, tanto da oposição quanto da base governista, pelo que eles pedem pelo fim da escala 6x1. Vamos primeiro ouvir a fala da deputada federal, Júlia Zanatta, ela que é do PL de Santa Catarina, e explicou um pouco melhor sobre uma novidade dada pelo PL, que é o pedido de uma obstrução, uma manobra do PL, sugerindo que, ao invés da escala 5x2, que o partido peça pela escala 4x3. Vamos ouvir um trecho da fala da deputada federal Júlia Zanatta.
Ontem eu até fiquei assim com essa história do Sótnis, mas no fim, não se sabe, não se pode mais fazer política séria no Brasil, debater ideias de verdade, contrapontos, com educação. Se virou tudo narrativa e isso aqui virou um circo, então o Sóstres pode até estar certo de propor a 4x3. Até porque, segundo os estudos que não foram apresentados pelo governo Lula, segundo a fala do Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho, ele está apostando tudo em aumento de produtividade. E a gente vai passar a produtividade dos países europeus.
Agora a gente tem, por outro lado, a fala de um deputado federal do PT de São Paulo, o deputado Carlos Zaratini. Vamos ouvir então a posição da base governista.
O Brasil, apesar de não ter o desenvolvimento que tem países europeus, ou a Europa, ou a China, nós temos o mesmo aumento de produtividade que esses países vêm tendo. Então não cabe aqui dizer que não há estímulo. E para concluir, deputado Alencar, nós aqui já votamos muito estímulo para o empresariado. É muita renúncia fiscal, é muito projeto para melhorar a vida do empresário, para ele aumentar o seu lucro, para ele ganhar mais. Chegou a hora, chegou a vez da classe trabalhadora. Vamos reduzir a jornada e vamos dar 2 dias de descanso para o trabalhador.
É importante a gente, nesse momento, explicar para o ouvinte que não existe ainda um consenso entre base governista e oposição. Ontem mesmo, os representantes do setor produtivo estiveram no Senado Federal conversando com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Eles que não concordam com o texto da Câmara e pedem mais tempo de análise. Eles entendem que é necessária uma mudança, mas entendem que dessa forma não pode acontecer. Então, o presidente do Senado, de acordo com os próprios representantes, disse que reveria esse texto. Então, pode ser que, quando esse processo chegue no Senado, isso ainda passe ali por algum tipo de modificação. E é importante dizer que aqui na comissão especial existe ainda a chance dos destaques, que são as propostas apresentadas ali pelas bancadas, pelos partidos, que podem vir a travar essa votação. O que nós temos de informação é que a diretoria da comissão especial está tentando um acordo para que nenhum destaque seja apresentado, justamente para que essa votação consiga acontecer o mais breve possível. Kátia, a gente segue por aqui acompanhando então os desdobramentos da votação da PEC pelo fim da escala 6x1.
Aline Peçanha, ao vivo, direto de Brasília, agora 12h35, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia Tarde. ONG denuncia assassinato de cachorro que perseguiu galinhas em Mariana.
Hoje eu vou contar a história do meu pai, a pessoa que eu mais admiro no mundo. Pouca gente sabe, mas meu pai tem um super poder: cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Cuida de mim, da vovó,
do Salsicha, nosso cachorro. E de um monte de gente que trabalha lá no restaurante. Ele parece um polvo cheio de braços. Tem dia que dá tudo errado. O cozinheiro não vai trabalhar. A comida sai meio esquisita. E o restaurante fica vazio. Aí, falta braço até pra ele, que chega cansado e muito tarde em casa, quando eu já tô dormindo. Pai, fica triste não. Lembra, você não tá sozinho.
O Sebrae está sempre ao lado das micro e pequenas empresas. Não importa o tamanho do sonho, do desafio ou etapa da jornada. Sebrae, presente na vida de quem empreende.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5.000 por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
Meio-dia e 37, o agronegócio brasileiro avança cada vez mais rumo à transformação digital. Mas apesar do avanço das ferramentas, a falta de conectividade ainda é um dos principais entraves para a modernização do campo aqui em Minas.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
E o futuro do mundo é tecnológico, isso ninguém duvida. Mas que as práticas e ferramentas da tecnologia precisam ser difundidas mais e mais no agro, isso é um desafio. O Agrotech engloba ferramentas digitais, automação e biotecnologia, todas elas que otimizam desde o plantio até a distribuição. Gustavo Lopes da Silva, engenheiro agrônomo, conselheiro da Câmara Especial em Agronomia do CREA Minas, explica que há cada vez mais demanda por tecnologia no setor.
Quando a gente fala em agro, não tem como deixar a palavra tecnologia de fora. Hoje, para que se produza mais, para que se atinja o nível de qualidade e de alta produtividade, a tecnologia tem que estar inserida dentro das atividades do agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro tem uma demanda muito grande de profissionais qualificados.
E boa parte da dificuldade de avanço em algumas áreas da tecnologia se deve à falta de conectividade, falta de internet mesmo. O mapa da conectividade rural é um levantamento estatístico que diagnostica essa questão e aponta que cerca de 80% das propriedades rurais têm até algum tipo de acesso, mas 3 em cada 4 produtores enfrentam buracos de sinal. Apenas 25% tem cobertura em 100% da área. Gustavo, do CREA Minas, lembra que Minas Gerais ainda precisa avançar muito no agronegócio mais tecnológico.
Algumas regiões de Minas Gerais ainda têm um nível de tecnologia menos avançado devido às suas condições econômicas locais, né? O nosso estado é um estado muito grande, então por isso a gente tem essa dificuldade ainda.
E como o produtor é sempre da luta, da perseverança, já tem encontrado algumas alternativas em meio aos buracos de conexão. Quem explica é o Vinícius Pereira Guimarães, chefe geral da Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas.
Uma das formas que nós vemos, que nós temos trabalhado, né, nesses últimos anos, é exatamente maquinários e ferramentas que possam ir a campo, desenvolver o seu trabalho, coletar as informações e, quando retornarem para sua sede, esse retorno possa se conectar e os dados possam ser enviados.
E para você entender o quanto a agricultura e a pecuária são beneficiadas pela tecnologia, um exemplo:
O TEC está até no controle do peso dos animais. O Emir Antônio Queiroz é da área de melhoramento genético da ABCZ, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, e conta que a evolução ajuda até mesmo no controle do peso dos animais.
Para você ter uma noção, tem animais que ganham 1,8 kg por dia, entendeu? Chega até 2 kg por dia. Então, é uma evolução muito grande, né?
Repórter Fabiano Frade.
Meio-dia e 41, cachorro mata galinhas e é morto em retaliação.
A ONG Almigos informou que pretende registrar um boletim de ocorrência após a morte de um cão atingido por disparos de arma de fogo no distrito de Paracatu, em Mariana. Segundo a entidade, o animal se chamava Francisco e havia sido resgatado há cerca de 2 anos junto do irmão José, depois de serem encontrados abandonados nas proximidades da BR-356 em Ouro Preto. De acordo com a ONG, os 2 cães foram adotados recentemente por uma protetora independente que mora em um sítio na região de Paracatu. A organização informou que os animais chegaram a invadir uma propriedade vizinha e perseguir